ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
A estiagem vem afetando e comprometendo a produtividade das lavouras. A frustração de produção já é uma realidade. O que fazer agora para pagar o crédito rural? Calma. A Vargas Dávila Assessoria no Agronegócio tem a solução. Estamos aqui para ajudar o produtor rural na renegociação, alongamento e prorrogação desses créditos junto às cooperativas, bancos e fornecedores. Não entregue seus bens para os bancos. Converse com um de nossos especialistas. www.vargasdavila.com.br. WhatsApp 519-9253-1751.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território, com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita o meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções. Seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor genética de trigo que transforma a safra. ORS Sena, o trigo mais rápido do Brasil, muito além de um hiperprecoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo pela sua produtividade e sanidade e na indústria por sua qualidade industrial melhorador. ORS Guardião, uma revolução em arquitetura de planta aliada ao maior PMS do mercado, entregando novos patamares de rendimento para sua lavoura. Lançamentos, ORS Absoluto, absoluto em sanidade, rendimento e qualidade. ORS Confeitaria, o novo trigo biscoito OR Sementes. Sementes Weber e OR Sementes. Expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Você já conhece a Solubio Tecnologias Agrícolas? Para nós, que cravamos nossas raízes em Jataí, é uma honra compartilhar nossas mais de 100 vagas de emprego com o município e sua região. Completa e inovadora, a Solubio é líder de mercado no sistema on-farm no Brasil. Venha ser parte de uma das empresas que mais cresce no agronegócio brasileiro e que tem como missão garantir a preservação do planeta. Envie seu currículo em nosso site solubio.agr.br ou procure-nos em nossas redes sociais oficiais. Esperamos por você!
Para servir o agricultor com as melhores práticas e tecnologias, desenvolvemos uma plantadeira única. Focada em melhorar a plantabilidade, tornar o fluxo de palha mais eficiente e aumentar a disponibilidade de trabalho. Conheça a Meridia 200. composta por máquinas rígidas e articuladas para plantar de 11 até 15 linhas. Com reservatório de fertilizantes e sementes de alta capacidade, a Meridia 200 garante agilidade, robustez, uniformidade e qualidade para seu plantio. Jacto, novos tempos, novas soluções.
Os percevejos e as moscas brancas podem causar danos irreversíveis na plantação de soja. Não se você tiver um poder de outro mundo. Chegou o Maxan, da Ihara. O único inseticida com duplo residual, efeito ovicida para percevejo e único que controla todas as fases do percevejo e da mosca branca. Mande as pragas para longe com Maxan. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sulboro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sulboro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro. Erva mate tomeleiro.
Venha você também provar este sabor.
Nesse sábado, numa sala de ordenha, numa propriedade top de leite, de produção de leite. Aqui nasce o pão de queijo, aqui nasce o sorvete, aqui nasce o chocolate. É aqui que começa a história do chocolate, aqui na propriedade de leite. Sem produtor de leite, não tem chocolate. Sem produtor rural, não tem pão de queijo. Aliás, sem produtor rural, não tem café da manhã. Então, a gente vê a agricultura como produtora de comida, de alimento, a energia que nos move no dia a dia. Nós já falamos ao longo dos sábados, aqui na Voz do Campo, que a gente tem vários projetos já nesse primeiro mandato que estou deputado federal. A minha profissão é o comunicação, é o marketing, inclusive tenho projetos, tenho empresa, tenho trabalho na área da comunicação para a agricultura brasileira. E estou deputado federal em Brasília, contribuindo numa missão que eu acredito que Deus me deu de ajudar. E já tenho alguns projetos. Esta semana estarei com o presidente Bolsonaro e vou levar ao presidente Bolsonaro um pedido muito especial. Eu quero que ele me ajude no PL 36. Esse PL 36 é o seguinte, eu sou o relator desse projeto. E o relatório que eu fiz e nós aprovamos na Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, ele permite, no relatório, eu pedir a permissão ao agricultor para usar a área de preservação permanente, a APP, para ele fazer um reservatório de água. Ele armazenar água, juntar água, guardar água para que quando tiver estiagem seca, ele tenha água para irrigação e para os animais. Para dar para os animais e água para irrigação das lavouras. Então, quando agora a seca, a estiagem que assola o sul do país, que prejudica o sul do país, nós precisamos ter uma sustentabilidade. Então nós estamos criando aí esse projeto, já aprovamos na Comissão da Agricultura, e eu vou pedir apoio ao presidente Bolsonaro para nos ajudar a que esse projeto vire uma lei no Brasil, que o agricultor possa usar a APP, tiraram do produtor 20% da propriedade dele, dizendo a área de preservação permanente. O agricultor é o maior ambientalista que existe, é o que mais cuida do meio ambiente, o agricultor. porque ele vive dali, ele sabe a importância do meio ambiente e da natureza. E se você andar, eu estou aqui na família Becker, em Salvador do Sul, estamos no meio de uma natureza aqui incrível, de árvore, muita árvore tem aqui. Então há uma mentira, uma manipulação e uma distorção nas notícias que dizem que o agricultor destrói a natureza. Então é pura mentira e são interesses internacionais de controlar o Brasil, de comprar o Brasil. Então por isso ficam segurando a agricultura brasileira, tentando segurar os agricultores de desenvolver, de crescer. E nós estamos trabalhando na contramão diferente. Então eu sou contra a venda de terra para estrangeiro, radicalmente contra, sou contra vender terra para estrangeiro. Se tiver uma votação no Congresso Nacional e que eu tenha que votar, eu voto contra vender terra para estrangeiro. Eu tenho um projeto de lei que cria uma linha de crédito especial para o jovem agricultor comprar terra. Ele adquirir a sua primeira terra e comprar terra para ele continuar lá na propriedade produzindo. Os filhos poder comprar sua terrinha e começar a sua vida e trabalhar no campo. Uma linha de crédito com 20 anos para pagar, 3 anos de carência, 3% de juros ao ano. É um incentivo à juventude do campo para continuar no campo produzindo alimento. Quem é que vai produzir alimento no futuro? Quem vai produzir comida no futuro? Nós, na cidade, queremos o arroz com feijão, o bom bife, o bom churrasco, a boa lasanha, o bom macarrão, o bom pastel, o bom hambúrguer, a boa pizza. O melhor a gente quer na cidade. Mas e quem é que está produzindo isso? Isso vem de uma máquina? Não é máquina que produz isso. Isso é pessoas que produzem alimentos. Pessoas que vivem em torno da produção de alimentos. Então, por isso, nós estamos aqui com a Voz do Campo no interior de Salvador do Sul. Tem vários assuntos para nós falar. Eu estou preocupado com outra informação aí, que estão querendo tirar o subsídio da energia do agricultor, da energia rural, da energia no campo. O subsídio que hoje tem. Isso o Michel Temer já deixou assinado para tirar esse subsídio. E eu também vou falar com o presidente Bolsonaro sobre isso quinta-feira. Que nós precisamos manter esse subsídio na energia ao agricultor no campo. Agricultor precisa, de incentivo no campo. E um deles é na questão da energia. Aliás, falei em energia, deixa antes eu começar pelo início do programa, porque eu já estou me adiantando demais. Deixa eu começar, porque os produtores já começaram a me mandar mensagem aqui, ó. Lá de Panambi já vem uma sala de ordenha do Schmidt, que estão na sala de ordenha também produzindo lá. Já vou falar neles. Primeiro eu quero ler um versículo da Bíblia, da Palavra de Deus, que está em Salmos 128, que diz assim. Vou começar pelo princípio, pelo início. Tá? Salmos 128. Bem-aventurado o homem que teme a Deus e busca andar em seus caminhos. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. Tua esposa será como videira frutífera em tua casa. Teus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoada a pessoa que teme a Deus. Olha aí. Que lindo esse salmo, fala da família, hein? Eu estou numa família que teme a Deus, que respeita a Deus e que trabalha e que é próspera. É a família do Daniel Becker, aqui de Salvador do Sul, Tem uma família próspera aqui. Litieri, foca aqui na Jennifer, começa pela Jennifer. Olha essa menininha aqui, 7 anos, Eu mexi com ela, tu levantou, te tiramos da cama, Jennifer. Ela disse, não, eu levanto todo dia bem cedo, Marcelo. Que bom. A dona Diva, que é a mãe do Daniel, A dona Diva, mãe do Daniel, a sogra que está aqui junto, vem aqui, Litieri, agora foca aqui. E aqui está o Daniel Becker, e a esposa Joyce e a Stephanie, Que idade tem a Stephanie?
Ela tem 7.
Tem 7. E a Jennifer?
Tem 11.
Tem 11. A Jennifer 11 e a Stephanie 7. E o Daniel e a Joyce, Para quem está assistindo nós no Facebook, Está aí a família Becker, família abençoadíssima de Salvador do Sul, 74 vacas em lactação. Aqui nós estamos na sala de ordenha, daqui a pouquinho nós vamos mostrar aqui. Eles têm um robô, um equipamento, um robô que praticamente faz toda a ordenha das vacas, tudo programado, né? E já adquiriram outro robô, ou seja, tem uma grande tecnologia aqui nessa propriedade. E o Daniel vai falar um pouquinho do trabalho deles aqui. Antes, Daniel, deixa eu mandar um abraço aos teus colegas aqui, ó. Olha aqui o Celso Villani, família Villani, Maracaju, no Mato Grosso do Sul. Olha lá o milho dele que ele mandou, olha lá a produção, ó. Com água e sem água, deputado Marcelo. Bom dia a todos de Maracaju. Ele me mandou, olha ali, ó. Olha a diferença com água e sem água, né? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá me mandando as fotos do Celso Villani, né? Da produção lá em Maracaju, do Mato Grosso do Sul, gaúcho, que tá lá produzindo, me mandando as fotos, as imagens, é, e fazendo uma comparação com água e sem água, né? Ele tá mostrando lá o enraizamento das plantas, né? Que lindo material que o Celso Villani manda para nós aí, Villani. Maravilha. Bom dia, amigo. Faceiro com a boa chuva e segue o baile na agropecuária Schmidt em Panambi. Abraço, meu galo. Carlos Schmidt de Panambi. Olha lá as vacas lá, Daniel. Olha aí, Schmidt. Estamos aqui num colega teu aí, né? Coisa linda a produção. É, de leite. Os que gostam de pão de queijo, um pão de queijo num hotel, na praia. Para quem está escutando nós no Nordeste brasileiro, no litoral gaúcho, na praia, que coisa boa um pãozinho de queijo no café da manhã, aquele pãozinho de queijo assado na hora, bem quentinho, bem fofinho e quente, com cafezinho, com um cappuccino. Tudo isso vem daqui. Vem daqui. É da sala de ordenha, é da lavourinha do agricultor, é das butinas de barro, com poeira, é aqui que nasce o cappuccino, é aqui que nasce o pão de queijo. E eu preciso falar disso. Eu estou preocupado com outra informação que eu tive agora de manhã, do subsídio da energia. E nós não podemos tirar isso, de jeito nenhum, vou lutar para manter esse subsídio da energia ao agricultor. Falar em energia, eu quero mandar um abraço ao meu amigo Epitácio Barzotto e a Mima Focken. A Mima é a filha do meu amigo Pedro Focken, família Focken de Panambi, da indústria de pivô de irrigação Focken, né? A Focken que também tem um tambo de leite incrível em Panambi, né? Uma produção incrível de leite. Um abraço à família Focken, em especial ao meu amigo Epitácio Barzotto, né? Da Trópico Geração de Energia, né? Quem está pensando em colocar um projeto, uma CGH, uma hidrelétrica, uma pequena central hidrelétrica na sua propriedade rural, pelo Brasil afora, fale com o Epitácio Barzotto. Pode ligar para mim, pode perguntar para mim mais informações, fale comigo, que eu vou passar o contato do Epitácio. O Epitácio é perito, é especialista, é um dos caras que mais conhece a geração de energia no Brasil. Estou falando do Epitácio Barzotto de Panambi, conhece tudo sobre geração de energia no Brasil. E nós precisamos avançar com a geração de energia. É outra coisa que também no Brasil, todo ano falta chuva e aí daqui a pouco dá problema na conta de luz, dá problema na geração de energia. É porque eles investiram em grandes hidrelétricas e deixaram de fazer pequenos projetos por todo o Brasil. É preciso avançar nisso. A FEPAM no Rio Grande do Sul precisa tirar uns cabeça dura que tem dentro da FEPAM, que trancam o desenvolvimento do estado gaúcho, trancam projetos, engavetam projetos e não deixam as coisas avançar. Aliás, eu tenho que dar um recado ao Eduardo Leite. Levanta a bunda da cadeira e vai trabalhar, Eduardo Leite. Vamos lá, amigo. Vamos lá, amigo. Vamos lá. Eduardo Leite, vai lá para dentro da FEPAM. Eduardo Leite, senta lá na FEPAM, sai do Piratini, para de fazer bobagem, conversar fiado e mentir para os gaúchos, e vai lá na FEPAM, chama os técnicos da FEPAM, convida eles, faz uma reunião com eles e manda eles trazer todos os projetos de geração de emprego, de geração de riqueza que tem na FEPAM que estão parados, e pergunta para eles por que esses projetos estão parados. Se os empreendedores querem gerar riqueza, querem pagar imposto, gerar riqueza para nós, para os gaúchos. Para disso, homem. Vai lá trabalhar, tchê. Sai, levanta a bunda da cadeira e vai para dentro da FEPAM, chama o secretário de Agricultura, chama o secretário de Meio Ambiente, reúnam lá, se reúnam e vão trabalhar, tchê. Vamos agilizar os projetos. Eu tenho um amigo meu, estou contando para vocês, eu recebi uma ligação, Clyde, um amigo meu de São Luís Gonzaga, um empresário. Ele tem um investimento de 20 milhões e quer dar mais diretamente já na arrancada 50 empregos para a região de São Luís. É emprego? Quanto vai gerar de imposto isso, homem? Aí ele me disse que na Secretaria de Agricultura do Rio Grande do Sul, diz que ninguém atende, não fala por telefone, é só por e-mail. A conversa toda, ele quer fazer um projeto, um investimento, ainda tem que conversar por e-mail, tio. Que tu liga, faz uma ligação, alô, tudo bem? Beleza, vê pra mim então quais os papéis que eu tenho que mandar, quais papéis? Esse, só um pouquinho que eu vou anotar aqui, esse papel, ok, beleza. Não, toda a conversa do desenvolvimento do projeto é por e-mail. Ah, para, tio, já é pra trancar tudo mesmo, é uns tranqueira que tem no Estado Gaúcho, por isso que o Estado Gaúcho tem um povo guerreiro, abençoado, trabalhador, mas tem uns governos tranqueira que só sabem trancar, incomodar, perturbar quem está querendo produzir. Orientar, ajudar, orientar, trazer informações, não vem. Agora, para multar, só vem querer multar, só vem querer cobrar, só vem querer multar. É porque o governador manda multar. Porque ele precisa arrumar dinheiro, ele arruma dinheiro através das multas. E não é diferente nas polícias da estrada, viu? Não é diferente. Eles pressionam os policiais, incomodam os policiais, pressionam para pegar o radar e ir lá multar, porque eles precisam arrumar dinheiro. Os governantes gaúchos mandam, oprimem os policiais para ir para a estrada multar. E não para ir cuidar das pessoas que estão lá, revistar os carros para ver se tem tráfico de arma ou de droga. Então está tudo invertido e nós precisamos libertar, liberdade para as pessoas ir e vir, produzir, trabalhar e gerar riqueza para o Estado. É isso que nós precisamos. Tudo dentro da lei e da sustentabilidade. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Está dado o recado? Eu estou também, Litiel. Vamos focar o Christian lá, nosso grande amigo, parceiro, vereador, produtor rural, agricultor de Salvador do Sul e vereador aqui. E o Clayton, foca o Clayton, agricultor aqui de Salvador do Sul, agricultor também, tá ok? Então estamos com todos os agricultores aqui, nós investimos e destinamos para cá, e se Deus quiser vamos fazer essa obra. Aqui tem a linha São João, me ajuda, Cristian, é a linha São João e a estrada branca que liga Salvador do Sul até
Poço das Antas,
Salvador do Sul a Poço das Antas.
São Pedro da Serra.
E tem um trechinho, uma subida do morro, que é assim, ó, assim, subida do morro, que como não tem pavimentação, os caminhões não sobem dia de barro. Vira caminhão com produto, vira com produção, com frango, com suínos, com leite, vira os caminhões, chega a virar os caminhões em época difícil, barro o caminhão, não sobe a subida. E eles me pediram um recurso para pavimentar a subida por enquanto, porque eles querem o asfalto para a estrada. Se Deus quiser, no futuro vai ter. Mas eles querem, neste momento, a pavimentação da subida do morro. E nós conseguimos R$700 mil para Salvador do Sul para pavimentar essa subida do morro aqui. Vai ficar maravilhosa essa obra aqui. Eu estou só pela uma galinhada. Já cobrei eles que eu quero uma galinhada para nós comemorar. Não quero churrasco. Eu quero galinhada. Porque gringo e alemão fazem a galinhada, da boa. Galinhada, né, dona Diva? E uma galinhada, uma polentinha, uma radite. O que mais, Valdir? Polenta com queijo também?
Deve.
Maravilha. Tá bem? Vamos fazer e outra coisa, deixa eu dizer só um pouquinho. É galinha frita e arroz branco. Galinha frita e arroz branco. A galinha frita com molinho, dona Diva, e um arrozinho branco, e uma ruclinha e uma radite.
Poxa,
ah, Cris, ô, comida boa, né?
Comida boa.
É, então é essa comida que nós vamos fazer aqui, viu, Clayton, na inauguração da pavimentação dessa subida do morro aqui na Estrada Branca, linha São João, Salvador do Sul. Se Deus quiser, essa obra nós vamos fazer aqui com maior orgulho, porque eu conheço o campo, eu sei que o campo precisa de infraestrutura. Tá bem? Dado o recado, Daniel Becker, vamos ouvir o Daniel, né? Primeiro chefe da família aqui. Pensa em família organizada, é essa família do Daniel aqui. Depois vocês vão ouvir essas crianças falando aqui. Fala, Daniel, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem?
Tudo certo.
Então tá joia. Que hora começou a lida hoje?
Seis e pouquinho eu levantei.
Seis e pouquinho, né? O clima tá bom hoje, né, Daniel? Tá fresquinho, né?
Fresquinho, tá bom.
Aqui na Serra, no Vale do Caí. Daniel, há quantos anos vocês estão na agricultura?
Ah, eu desde...
Tu é filho de agricultor?
Filho de agricultor.
É? E como é que tu conheceu a Joyce, tia? Fala a verdade, então, Daniel.
Os pais dela vieram uma vez olhar o galpão lá embaixo, que eles queriam construir um igual. Sim. E daí ela tava junto, e daí nós se olhamos meio assim, né? E dali se viu.
Tu viu que coisa, né? Deixa eu contar pra vocês da família Weber, lá de Cochilha. O Lisandro Weber tá nos escutando, nosso grande amigo, lá perto de Erechim. O pai dele, lá nos anos 60, foi comprar ovos foi comprar uma dúzia de ovos na vizinha, e foi a mesma história do Daniel. Já se olhou como a dona mãe do Lisandro. Lisandro, tua mãe, Lisandro, eu sou Setembrino, e a dona... Depois Lisandro me manda o nome da tua mãe, Lisandro. Eu sou Setembrino, o pai dele, e eu não lembro o nome da mãe dele. O seu Setembrino foi comprar os ovos e se apaixonou pela dona dos ovos. Que foi uma bênção, e virou a família Weber, produtores de grãos, de sementes, empresários hoje do agro brasileiro, incríveis lá. Começou assim a história dos Weber com a compra de uma dúzia de ovos. É a mesma história do Daniel. Os pais da Joyce foram lá e ver o galpão, só que a Joyce viu o Daniel. Não é isso, Joyce? Bom dia, né, Joyce?
Bom dia.
Ah.
Pois é.
Quantos anos é casado, Joyce?
Você?
12 anos.
Sim.
Olha aí, as crianças, duas crianças lindas aqui. E Joyce, vocês pegam junto na propriedade?
Sim.
É?
Eu acho que para dar certo tem que pegar junto. Não adianta um querer fazer uma coisa, outro fazer outra, que a coisa não anda.
Não vai, né? Pois é. Vocês trabalham só com leite aqui, Daniel? Joyce?
Só com leite.
Só o leite, né? E como é que começa? E aí a produção aqui hoje... Vocês têm aí em torno de 74 vacas. Vocês se organizaram, se planejaram, porque vocês investiram aqui na propriedade, né, Daniel? Conta um pouquinho mais aí da propriedade, Daniel.
É, as vacas que tem aqui, todas foram criadas desde pequeno. Não foi comprado nenhuma até agora.
Nenhuma?
Nenhuma. Todas foram criadas.
Cuidada por vocês, né?
Sim.
Então, vocês têm o quê? Como é que é o tratamento dessas vacas aqui? Porque aqui tem um spa das vacas. Depois vamos mostrar o spa que tem das vacas aqui, é um spa, né? Depois vou explicar para vocês. Desde o equipamento da tecnologia que tem para encostar comida pertinho das vacas, tudo programadinho, tudo organizadinho. Daniel, são 74 em lactação?
Agora são 74.
Quanto estão recebendo o litro do leite aqui, Daniel?
2,16.
2,16. Fecha a conta no final do mês, Daniel, na safra, porque vocês é safra, mas no final do mês do leite, fecha a conta para vocês?
Não.
Não fecha a conta?
Porque a ração já dá 2,35, né? Daí tem que, para produzir um litro de leite, já tem que botar lá em cima, no caso.
Sim. Aí não fecha essa conta, a conta está apertada para vocês?
Está apertada.
Pois é, que incrível.
E ainda esse ano, no caso, com a seca que tinha...
Sim.
A produção está lá embaixo, está baixo.
A seca, a estiagem não pegou diretamente forte na propriedade, ela pegou
não,
um pouco, né?
Pegou pouco.
Pegou pouco. Eles tiveram a sorte, a bênção de não pegar a seca diretamente e forte aqui na propriedade deles. Pegou uma parte aqui, mas não tão forte, né? Vocês estão na lavoura de milho aqui para fazer a silagem, né?
Isso.
Tá.
Essa semana vamos fazer aí uma parte. Essa pegou.
Essa pegou.
É. Se tivesse plantado tudo de uma vez, aí seria sim, complicado. Né?
É, deixa eu ver aqui, vamos ouvir a Jennifer. Bom dia, Jennifer. Tudo bem?
Oi.
Tudo bom?
Tudo.
A Jennifer tem 11 anos. Tu levanta todo dia às 7 horas ou é hoje só?
Não, nem todo dia, mas...
Nem todo dia, né?
É.
Olha aí, e tu gosta de estar aqui trabalhando com teu pai e tua mãe?
Gosto.
Gosta? E o que que tu faz aqui, Jennifer?
Tratar as telheiras, cuidar das vacas de vez em quando. Os coelhos lá embaixo.
Ah, eu vou ver.
Tem uma criação de coelho também, né? E o robô que eles têm aqui na propriedade, quem cuida, quem programa é tu, Jennifer?
Eu e a mãe, praticamente.
Tu e a tua mãe? Tu ajuda a tua mãe? Olha aí que legal, hein? E tu estuda, Jennifer?
Sim, porque senão eu não ia sair do lugar.
Olha aí, viu? Então, além de trabalhar, ajudar o teu pai e a tua mãe, tu estuda também, vai pro colégio, né? Olha aí, que joia. Vamos ouvir então, essa é a menininha Jennifer, a filha do Daniel e da Joyce, tem 11 aninhos, e já está aqui feliz da vida, trabalhando, ajudando o pai e a mãe. Eu nunca vi no mundo inteiro uma notícia de que morreu uma pessoa trabalhando. Trabalhar dignifica a pessoa. Vamos ouvir aqui a Stephanie. Tudo bem, Stephanie? Fica tranquila, Stephanie. Tudo, olha para o telefone lá, pode ficar tranquila. Tudo bem, Stephanie? Tudo jóia? Tu também trabalha aqui ou não?
Trabalho.
O que que tu faz?
Faz os coelhos.
E com as vacas?
Ajuda a mãe.
Ajuda da mãe?
Tem que ajudar quando toca uma pra cima, né? Tem que cuidar na estrada.
É. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aqui como um pouco de psicólogo. É, tu vê que a criança, ela já tem na mente, Clayton, escuta o que eu vou dizer. Ela já tem na mente, na consciência, de ajudar o pai e a mãe. Eu ajudo a mãe. Já cresce, Litieri, com a consciência de ajudar o pai e a mãe. Isso é muito... Por isso que diz que o trabalho dignifica a pessoa. Tá entendendo? A criança já cresce com aquela consciência. Ajudar o pai e a mãe. Depois que o pai e a mãe ficar velhos, ficar idosos, daí que até poderem precisar, a criança tem na mente e no coração ajudar o pai e a mãe. Do que deixar a criança entregue a si mesma.
É.
Entregue a si mesma, ela vai fazer o que quer. Ela vai cheirar cocaína, ela vai matar, ela vai roubar. O que é isso? Aí está a diferença de trabalho dignifica as pessoas, as famílias. A criança já tem aquela consciência dela, já tá marcada. Ajudar o pai e a mãe. Olha o que vocês escutaram nessa manhã aqui. De duas menininhas bonitas, uma de 11 e outra de 7, né? As filhas do Daniel e da Joyce. Olha a importância da família estar unida e trabalhando. Isso é tremendo. O presidente Bolsonaro, eu estava lá no Palácio Planalto essa semana, e o Bolsonaro falou uma coisa que me tocou muito. Antigamente, antes do governo dele, do Bolsonaro, escuta o que eu vou dizer, não é porque eu sou bolsonarista, mas é que o cara é coração mesmo. Ele falou o seguinte, que antigamente falar em família no Brasil, Deus, família, Bíblia, era, parece um crime. Deus nem fala nisso, nem fala aqui. Não me fala em Deus e não fala. Era um crime, parece, falar. Né? E tá aí o resultado, aqui tá a prova de que a família é o segredo do sucesso de uma nação. Aqui é uma família maravilhosa, abençoada por Deus mesmo. Vamos dar uma palavrinha para o vereador Christian, agricultor aqui de Salvador do Sul, que é o nosso amigo que nos trouxe aqui, que nos apresentou a família Becker. Christian, bom dia, Christian.
Bom dia, bom dia.
Tudo bem?
Tudo certo.
Pois é, Christian. Christian é agricultor e vereador. Christian, a família, estamos aqui numa família produtora, que a importância de atentar para essa produção, porque a riqueza brasileira está aqui, né?
Sabe o que se senta aqui?
Não, pode se deixar, pode falar. Pode falar. Fala, Christian.
Bom, bom dia a todos. Ouvindo aí o relato do Daniel, as pessoas podem pensar que, ah, eles são produtor rural, mas como é que eles conseguem fazer um investimento, né? Como é que conseguem investir, como é que conseguem viver? Acontece que hoje, deputado, quem é produtor rural, se ele não evolui, ele mora de fome, ele precisa investir. Ele precisa evoluir, ele precisa cada vez produzir melhor, num espaço menor, né? Senão ele fica para trás. O mercado exige isso. O mercado exige que o produtor evolua. Só que acontece que grande parte dessas pessoas, a vida delas é trabalhar, né? Então as pessoas não entendem isso. Ah, eles estão trabalhando, ok? Ah, mas tem um carro, tem uma vida boa, estão investindo. Mas se não estão trabalhando, é trabalho 24 horas. Então não existe uma vida além do trabalho no campo para muitos produtores.
Qualidade, né? De vida, né?
A qualidade de vida. Tipo, pegar um final de semana e fazer um passeio e viajar. Eu não conheço um produtor rural que consegue hoje sair da sua propriedade, né, com a família e viajar para o exterior. Porque ele tem que ficar cuidando da propriedade. A tecnologia ajuda. Pegar um final de semana, consegue sair um pouquinho próximo, cada vez consegue fazer mais isso. Mas para as pessoas entenderem que o produtor rural, ele hoje ele se mata trabalhando. Ao contrário, que uma fábrica lá, vai lá, desliga a máquina, final de semana está liberado, tem um mês de férias. Isso no campo não existe. Então, a dificuldade é essa. O produtor rural hoje no Brasil, ele se mata trabalhando, né? Claro que uma propriedade grande, tem uma organização, tem pessoas que daqui a pouco a Jennifer e a mocinha lá vão crescer, vão poder assumir aqui, e aí sim os pais vão poder pegar e fazer um passeio maior, tirar uma semana de férias. Mas enquanto isso, tem que ficar na propriedade. Então a dificuldade é grande, né? Os insumos subindo, o preço do produto se mantendo no mesmo padrão, no mesmo nível, né? É difícil. É isso aí. Olha lá.
Tem que gostar, tem que estar no coração, tem que ser apaixonado pelo trabalho aqui no campo para manter. E por isso a importância de políticas públicas de incentivo a que o agricultor permaneça no campo, principalmente os mais jovens, né? Mandar um abraço ao Carlos Schmidt lá de Panambi, me manda lá a foto de muita chuva em Panambi nesse momento. Que bom, viu? Mandar um abraço também ao Alberto Tesmer em Palmas, no Tocantins. Estamos na escuta já em Palmas. Vamos fazer nossa parte em prol do produtor rural. Um abraço ao Alberto Tesmer, Palmas, no Tocantins, está nos acompanhando. Aí, vamos ouvir o Clayton, agricultor também, Litchere, aqui de Salvador do Sul, Clayton. Bom dia, Clayton.
Bom dia, deputado. Tudo bem? Tudo
bem.
Deputado, assim, ó, a minha função mais é trabalho com avicultura, trabalho com a venda de ovos.
Sim.
E hoje o setor passa por grande dificuldade pelo preço. Hoje um saco de milho, pessoal, aqui está custando para eles em torno de R$110. O cálculo que é feito, mais ou menos, uma caixa de ovo deveria comprar com um saco, dois sacos de milho.
Sim.
E hoje a conta está um por um, e nem isso.
Faz a conta, não, duas caixas de ovos?
Uma caixa de ovo vendida daria para comprar 360 ovos, 30 dúzias.
Tá.
Deveria comprar dois sacos de milho.
Tá.
E hoje a conta é um por um. O pessoal está passando uma dificuldade muito grande, o preço está totalmente defasado, a produção está em excesso, mas tem que diminuir, porque o consumo hoje, até dos ovos, está baixo por causa da... o pessoal não tem dinheiro.
Sim.
Mas está bem complicado para o setor agrícola, tanto as granjas como...
O custo altíssimo, né?
O custo altíssimo da produção.
Muito, né?
Isso.
O custo de produção, né?
O custo está muito alto, muito alto.
É.
Hoje, para quem planta o milho, de repente até é um valor que tem que ser cobrado, porque o custo da ureia, do adubo, também está alto. Mas a produção, para te produzir hoje uma caixa de ovo ou até um litro de leite, o custo não fecha, está totalmente fora o preço. Então, acho que a gente tem que trabalhar em cima disso para tentar melhorar para os agricultores.
Exatamente, na questão custo, né? É muito importante hoje o custo de produção. O que encarece, por exemplo, o frete, o próprio diesel, a logística, a estrada precária, né? Encarece tudo, acaba encarecendo o custo ao agricultor. Então, por isso, precisa um melhoramento de estrada, a geração de energia, a própria telefonia, um bom sinal de telefonia. Tudo isso vai diminuindo o custo, vai reduzindo o custo, né? Porque o que encarece é a logística no Brasil, que ainda continua sendo cara. E outras coisas... Por exemplo, Clayton, tem um problema no Brasil na área do leite, Daniel, que é a importação. Que o Brasil fez um acordo e compra leite do Mercosul, de trás leite de fora. Aí ele força baixar o preço do leite para ele aqui. Tá me entendendo? É porque o Brasil está comprando leite. Houve um acordo de governos do passado, se não me engano, foi desse ladrão do Lula que quer voltar, um ladrão que roubou de todo o Brasil e ainda quer voltar a ser governador mentindo. Né? Não cai em mentira, o cara é ladrão, é corrupto. Devolveram bilhões às empresas, confessaram o crime, agora vem dizer que está tudo bem, mano. Pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Fizeram um acordo, usaram os produtores de leite para comprar. O que acontece? O Brasil compra leite e eles levam a produção brasileira da linha branca, geladeira, freezer, micro-ondas, levam para outros países e em troca eles vendem o leite para o Brasil. E o Brasil compra leite, importa leite do Mercosul, acordo, tal de acordo do Mercosul. E o que acontece? Ele compra, força o produtor de leite brasileiro a receber menos. Aí tá, decisões políticas, decisão política que é o que resolve. Governos sérios, honestos, que decidem a favor do seu povo. Por isso que o governo tem que ser um governo patriota, que defende o seu povo, que defende a sua nação. É aí que nós vamos ver a diferença. Então nós temos que dar tempo a esse tipo de governo, tá ok? Vamos dar uma voltinha, vamos levantar um pouco aqui. O Daniel trouxe até o trator aqui, tia. Até o trator tá aqui para dar uma voltinha. Vamos ali, Nietzsche, na ordenha, me ajuda aqui. Vamos lá, vem cá, Daniel. Chega aqui, Joyce. Vem cá que eu vou fazer uma pergunta bem quente pra Joyce aqui. Como é que fica o lado mulher, que sempre eu pergunto, as unhas? Tu pinta de vermelho ou não? Vem cá, Jennifer. Chega do meu lado aqui, Jennifer. Pra o Daniel ver, pro Daniel te olhar, então, sabe aquele a ritual marido e mulher, Joyce? Como é que faz? Bom, a mulher do campo.
Eu acho que as minhas unhas tinham esmalte a última vez quando nós casamos, né? Porque tinha que estar um pouco mais arrumado, né?
Vem cá, Daniel. Chega aqui, Daniel. Mas o amor existe, não é na unha vermelha, existe no coração, né, Joyce?
Com certeza.
Que legal, né? Então tá aí, ó. Mas ela tem o lado mulher, o lado marido, eles têm o momento família deles, vivem felizes aqui. A felicidade não está na aparência, a felicidade está lá dentro do coração. Eles são felizes de estar aqui nesse lugar lindo, trabalhando. Vem cá, Letícia. Vem cá, Joyce. Vem, Jennifer. Ajuda aqui, a Jennifer vai dar uma explicação do robô também. Vem cá, Letícia. Chega aí. Vamos lá. Vamos mostrar aqui as vacas aqui. É, tu não consegue deixar o empurrador de comida lá, Daniel? Trazer ele empurrando a comida aqui, será? Vamos mostrar a tecnologia que tem aqui. Joyce, vem cá, as vacas se alimentam aqui. Aqui é o spa das vacas, né? E Thierry, mostra lá os ventiladores. É o ambiente para as vacas. Elas ficam todo o tempo aqui, já não saem daqui?
Sim, elas sempre ficam aqui, que aqui elas têm o que elas precisam, né? Elas têm uma comida, elas têm água lá do outro lado, tem a ventilação, tem um lugar bom para se deitar, não ficam deitadas ali no meio da merda, elas têm a serragem nas camas ali. E elas têm a ordenha, então, que elas vêm fazer voluntariamente quando querem.
Sério?
Quando elas querem ser ordenhadas, elas têm
Escuta o que eu vou dizer, ó. Quando as vacas querem tirar leite, que é elas que têm o leite, né? Querem produzir o leite, gerar o leite, elas vêm ali na sala de ordenha, né, Joyce? Elas vêm ali no, perto do robô, que agora nós vamos mostrar. Vem cá, Letícia, vem aqui rapidinho. Tem que ser, me ajuda aqui.
Vai que eu vou atrás.
É, não, presta um pouquinho aqui que eu vou te mostrar aqui, ó. Ali, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Lá naquele lugarzinho, as vacas chegam lá, empurram com a boca, né, Joyce? O focinho.
Chegam, não tá aberto, né? Elas esperam, elas entram ali, daí elas ganham um pouco de ração ali enquanto que são ordenhadas.
Olha lá, ó. Elas entram ali pra dentro e o próprio robô que nós vamos mostrar, o robô vai colocar a teteira, né? Ele vai colocar a teteira e vai produzir o leite. É incrível. É sozinho, é o robô e as vacas. É a tecnologia, né? E as vacas vão se adaptando, né? Bem manejadas. Vaca, sim, que tem que ter todo o manejo. Elas têm a cama para deitar, elas têm a água e elas têm a comida aqui. Agora vocês vão ver outra tecnologia mais interessante ainda. Tá vendo? Lá na ponta, lá no final. Vamos aproximar lá, Letícia, aqui, ó. Não consegue aproximar ali?
Não.
Um pouquinho da... Olha lá, ó. Lá vem vindo, vocês estão vendo lá, vindo o equipamento que vai empurrando a comida, porque as vacas vão comendo e vão lá. A comida vai se distanciando das vacas e o equipamento vai empurrando a comida para pertinho para as vacas. Daniel, essa tecnologia que tu botou aqui na propriedade, Daniel, fecha quanto? Vale a pena para vocês, Daniel?
Vale a pena, vale.
É? Tem resultado, né? Na prática, a gente vê aqui, né? Toda a tecnologia, né? Tem um resultado incrível, né? Então, tá vendo ali, é um investimento. Há pouco tempo vocês têm, Daniel, ou faz tempo já?
Esse aqui nós temos quase 2 anos.
Quase 2 anos. Olha lá, ó. Olha aqui, Letícia, vem mais perto, Letícia, me ajuda bem rápido aqui. Vou mostrar, vou chegar nele ali, pra mostrar ele empurrando a comida aqui, ó. Olha ali, ó. Tecnologia, propriedade da família Becker, interior de Salvador do Sul. Estamos ao vivo com a Voz do Campo, transmitindo pela rede social Facebook da Voz do Campo. Olha aqui, ó, mostra ali, Letícia, agora. Olha lá, mostra bem na parte empurrando a comida ali, ó. Olha lá, ó. Olha o equipamento, fica empurrando para as vaquinhas. Mostra as vacas lá. Olha ali, ó. Olha lá, ó. Olha o equipamento empurrando a comida ali, ó. Esse equipamento aqui, ele empurra a comida e as vacas ficam sendo alimentadas todo dia. 24 horas, comida pertinho das vacas. Eita tecnologia no campo, na agricultura brasileira. Salvador do Sul, Serra Gaúcha, Vale do Caí. Estamos aqui na família Becker, mostrando o programa. Vem cá, Jennifer, vamos lá no computador do robô lá. Olha lá, Lichelle, mostra lá, ó. Mostra lá a vaca, lá na ordenha, lá, ó. Tá lá ordenhando a vaca. Elas mesmas, a fila de vaca lá pra entrar na ordenha, ó. Olha a fila de vaca pra entrar na ordenha lá. Olha lá, a fila de vacas lá, ó. Uhum. É, elas fazem fila e elas mesmas vão entrando. Não precisa tocar elas. Não precisa tocar elas. Elas vão pra fila. Quando elas querem ordenhar, elas já sabem o caminho. Isso é tecnologia no campo. O agricultor precisa disso. E nós, vem, deixa, pode vir. Nós na cidade precisamos que o campo seja estruturado, porque nós precisamos de alimento de qualidade, alimento bom no campo. Vem cá, Lichelle, vamos ali, Jennifer, vem cá. Vamos ali no robô ali, cá, Daniel, cá, Joyce. Daniel, pode trazer o trator aqui, Daniel, para nós fechar com a volta do trator ali. Daniel vai lidar com o trator. Vem cá, Lichelle, vamos mostrar aqui. Jennifer, me ajuda aqui, Jennifer, vamos fazer a conta que ela fez aquele dia, onde que é o computador aqui, né? Vamos chegar aqui no robô. Vamos chegar no robô, vem cá, Lichelle. Ao vivo, a voz do campo, Salvador do Sul, na Serra Gaúcha, Vale do Caí. Olha aqui ordenhando a vaca, ó. Olha aí, ó. Ela tá ordenhando. E lá na fila, Lichelle, agora tu mostra a fila das vacas. Lá, ó. Olha lá, agora tu mostra a fila aqui, ó. Olha ali, ó. Ali já tá as vaquinhas esperando. Vai sair uma, vai entrar outra. Né? Tem uma que tá ordenhando. Volta um pouquinho para trás, Lichelle. Beleza, aqui tá o robô da família... É, olha de gente que está nos assistindo, Lichelle. De gente que está nos assistindo, Christian na Voz do Campo, nessa sala de ordenha, família Becker, Salvador do Sul. Um robô ordenhando. Ninguém toca as vacas, ninguém mexe nas vacas, nada. Elas mesmo fazem a fila para ordenhar. Ô, agricultura brasileira maravilhosa. Jennifer, vamos fazer uma conta aqui. É. Chega perto aqui, Lichelle. Como é que funciona aqui, Jennifer? Mostra pra nós aí.
Aqui assim é a tabela. Aqui é informações da vaca.
Mostra ela, Lichelle, falando.
Tô mostrando.
Aqui assim é todas as informações das vacas.
Sim.
Como...
Vai falar, aqui dá toda a informação das vacas, né?
É.
Aí, inclusive, se ela tem doença, se ela tem algum probleminha,
é,
né?
Ele mostra aqui. Ou lá em cima no computador.
Sim.
E aqui assim é o gráfico de comparação, tem se está produzindo na média, daqui, direitinho.
O que mais, gente? Que tem aí de informação?
Aí aqui assim é cada preço que está na cada leite. Aqui,
olha lá.
Aqui é o total.
Sim.
É quanto o robô espera esse número aqui.
Uma vaca que produz, uma vaca que produz bastante, quantos litros produz aqui, gente? Chega a produzir?
Uma vaca...
Chega a 60 litros?
De vez em quando.
É?
Máximo a 65,
por aí. Olha aqui, Lichelle, cada aqui é um tetinho da vaca. Olha quantos litros de leite está saindo. O computador, o robô, mostra toda essa tecnologia. A média diária de leite é 35, né? Por vaca, né?
É.
35 litros de leite por vaca. 35 litros de leite por vaca, média diária, aqui na propriedade da família Beth. O que mais, Jennifer? Tem aí que chama atenção ainda.
Aqui, assim, é todas as informações. Como para trocar o filtro, que só perto é esse. Aqui, assim, tem os relatórios, que é para mostrar tudo que tem lá em cima do computador, então ele mostra aqui. Aqui, assim, são as informações. Como se uma vaca precisa ordenhar, se ela não entrou ainda. Aí tu entra no gráfico.
Olha aí, ó.
Aqui assim é um outro. Esse aqui.
Aí.
E aí, essas daqui são as vacas que não entraram no horário certo para ordenhar. E aí elas ainda têm que entrar. Porque senão...
O computador te mostra a vaca, ele sabe qual é a vaca, tudo tem identificação de cada vaca.
Sim, que nem no caso agora tem duas, elas ainda não ordenharam por um determinado tempo, né?
Sim.
Então a gente tem que vir aqui olhar o relatório, ele diz que elas estão atrasadas para a ordenha. Daí a gente vai no galpão, procura a vaca que está faltando para a ordenha.
Sim.
E toca ela pra cá ou vê o motivo pelo qual ela não veio. Ela pode ter se machucado e tá caída lá e por isso não ter vindo, né?
Sei.
Então a gente vai ver o motivo pela qual ela não veio. A gente toca aqui, ela faz a ordenha, se caiu muito a produção, ela está com algum problema de saúde, né? Então,
sim,
é possível tratar, só ele estar tá avisando que ela não compareceu ao lugar.
Olha, Michele, olha lá, que legal, é o relatório, olha lá, ó. Foca ali, ó. Ele vai colocar lá, ó, lá, ó. Ele vai colocar, né? Ele tá saindo, aqui ela vai sair, né?
É,
essa aí ordenhou já, né?
Sim.
Ele vai, ó, ela vai sair essa vaca, olha ali, ó. E como é que ela sai agora, Joyce, ali? Ela vai ser, ela mesma vai sair. Ó, tá saindo a vaca, vai entrar outra vaca na ordenha agora aqui, ó. Olha pra vocês ver o robô, vai entrar a vaca pra ordenhar. Tá, tá vindo a outra. Olha lá agora, agora ele liga, ele limpa. Tem todo o procedimento.
Ela já foi ordenhada, ela vai sair.
Ah, ela já foi ordenhada e vai sair. Ok. Agora vai vir a próxima ali, ó. Ela já foi ordenhada, vai vir a próxima. Ok. Essa vai ordenhar. Olha lá, agora o robô vai agora colocar lá as teteiras, né? Na ordenha ao vivo do leite. Olha aí, ó. Mostra bem lá, Letícia. Vai aqui, ó. Aí. Olha ali, ó. Olha o procedimento, ó. Procedimento da tecnologia, olha lá, baixa ali, iniciante. Aí, olha que legal, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Ao vivo aqui na Voz do Campo, olha aí que legal.
Tá limpando.
É, ele limpa, né, o tetinho, né?
Ele tá passando a escovinha. Ele...
Passa uma escovinha,
é,
tipo, lá.
É uma chega massagem, aqui... bem, pra
é? Olha
e
lá,
ele
ó.
Limpa pra não sair, pra não entrar sujeira no leite.
Olha que legal, hein. Olha que joia, olha aí, ó. A escovinha primeiro, agora limpando todo o procedimento, né? 10, né? De limpeza, higiene total, né? E agora vai ordenhar, né? Olha aí, ó. Olha lá, ó. Ele tá ajeitando, olha aí, ó. Impressionante a tecnologia na agricultura brasileira. Família Becker, Daniel Becker, família, né? A Joyce, a Jennifer, a Stephanie. Aqui em Salvador do Sul, Serra Gaúcha, divisa com o Vale do Caí. Tá bom, Ligia? Deu? Já mostramos aí? Isso, tá joia. Aí, agora o Daniel vai pegar o trator lá, né? Joyce. A Jennifer. Vamos lá, Ligia? Vamos subir lá, Jennifer. Vamos lá. Vamos, Stephanie. Vamos, Stephanie. Vamos lá. Aí, vai lá, Ligia. Vamos lá. Bota o campo, vamos lá. É rápido. Aí.
Aqui é a vista de cima.
Não, olha aí, ó. Estamos aqui na propriedade de leite da família Becker. 74 vacas, média de 35 litros de leite por vaca, né? Com dois robôs, tecnologia aqui na propriedade. Olha o Daniel com o cachorro, daí que é melhor? Aqui, Letícia, vem aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Olha aí. Olha a visão que tem da sala de ordenha. Ó. Olha aqui. Aí, Letícia, vai ali. Olha aí, que legal. Aí o Daniel está distribuindo a comida. Joias, comida que vocês fizeram essa silagem e vão largar agora para as vacas aqui, né?
Sim.
Olha ali, ó. Todo dia faz isso ou não?
Sim,
todo dia, né?
De fora vem só a ração.
Só a ração.
É produzida aqui na propriedade.
É, só a ração vem de fora, o resto da comida das vacas. Ele está botando a comida para as vacas ali, né? Depois tem um equipamento que fica juntando a comida, empurrando para as vaquinhas não perderem, não ficar sem comer. Tá aí, é fantástico, né? Toda a estrutura que tem as vacas aqui. Estamos ao vivo pela Facebook da Voz do Campo, ao vivo, Salvador do Sul, família Becker, é, que legal, hein? Vem cá, vamos tirar uma foto aqui, Carol. Chega aqui, Joyce, tu e as meninas aqui, só com as mulheres da família Becker aqui. Chega as três aqui, tira aí, Carolina, uma foto, que legal. É, aí, olha aí, ó. Que bom, hein? Olha aqui essas menininhas, Letícia. E aí, Stephanie, tu quer falar mais alguma coisa? Tá bom? Tá feliz ou não? Viu? E aí, Jenny, tu quer falar mais alguma coisa? É? E tu gosta de chocolate?
Gosto.
E tu sabe da onde que vem o chocolate?
Sim.
Da onde?
Cacau.
Hã?
Da fruta cacau.
Mas o que mais? Aqui, né? Aqui que dá esse chocolate, né? É a ordenha. Joyce. Maravilha. Aí o Daniel já colocou a comida. As vacas ficam todas aqui organizadinhas. Tá ali, ele tira as camas para elas. Né? Um spa das vacas aqui na família Becker, Salvador do Sul. Maravilha. Essa é a voz do campo, direto do campo, direto da ordenha, das vacas de leite. Quantos litros dá no dia aqui, Joyce, por dia? 2.200 litros de leite por dia. Os 30 dias, né? Isso dá no mês quanto, Joyce? 70 mil, 75 mil litros mês aqui na propriedade da família Becker. Em torno de quase 80 mil e eles vão avançar. Vocês querem ir para quantas vacas, para aquela outra área lá, aquele espaço lá? Querem passar para 100 vacas?
Sim.
Eles querem chegar a 100 vacas em lactação aí. Ampliar a produção, ampliar a estrutura. E já fizeram mais uma área lá para fazer mais outro espaço para as vacas lá, para ordenhar. E querem passar aí de 100 vacas em lactação em breve. É o projeto da família Becker, Salvador do Sul. Tá bom, Lichério? Vamos descer lá para nós dar tchau para a turma. Tchau para o Daniel lá. Os parabéns para a família Becker, que são geradores de riqueza no estado gaúcho. Vem cá. Vamos lá. Vamos descer aqui, Lichério. Cuida aí. Cuida aí. Vamos descer a escada. A voz do campo especial, ao vivo. Salvador do Sul, Serra Gaúcha, Vale do Caí. Maravilha. Estou feliz, realizado de estar aqui em Salvador do Sul nessa manhã de sábado aqui. Maravilha. O Aniel Kruger, os efeitos da seca no Rio Grande do Sul, Daniel. Projeto de armazenagem de água, Daniel, é uma grande alternativa. Já estamos com o projeto aprovado, precisando um pouquinho mais de avanço na Câmara dos Deputados para resolver fazer uma lei para o agricultor. Então estamos fazendo para trazer sustentabilidade na propriedade. Vem cá, Lichério, ajuda aqui. Vamos lá. Ok? O produtor precisa estar atento, ligado, escutar, entender e conhecer. Né? Senão, tem gente que fica a vida inteira fazendo a mesma pergunta. Né? Então, ter conhecimento realmente. É só analisar o currículo do deputado que vai ver o que a gente está fazendo realmente pelo campo há muito tempo. Agora, eu não sou muito de ficar aparecendo em foto, olhando seca. O que adianta olhar estiagem há 30 anos e não fazer nada? Há 30, 40 anos, ficar no poder público e não fazer nada. Sempre olhando a estiagem, só olhando e só entregando documento. O que adianta ir aparecendo em foto? Isso não me resolve. São projetos de sustentabilidade. Vem cá, Daniel. Vamos agradecer o povo, então. Chega aqui, Joyce. Chega a família aqui. Nosso muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado, mais uma edição da Voz do Campo, meu amigo Christian, né, com a esposa dele, a Carolina, e também o Claito, que é produtor rural aqui. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Chegou todo mundo aqui, vamos fazer uma foto, Carolina, com a família aqui nas vacas aqui, né? Vem cá, Stephanie, a tirar uma foto final aqui, e o agradecimento a todos vocês pelo carinho, pelo respeito, né? A Voz do Campo, 14 anos, está no ar, mostrando a realidade do campo. E agora nós estamos, que apresentamos a Voz do Campo, deputado federal, estamos, deputado federal, em Brasília, para fazer bons projetos, para trazer sustentabilidade ao campo, projetos de infraestrutura. A pergunta, Daniel, outra resposta para você, estamos um projeto aprovado na Câmara dos Deputados, na Comissão de Agricultura, armazenagem de grãos na propriedade, que o agricultor tenha silo e armazém lá na propriedade. Apenas 14% das propriedades brasileiras têm armazenagem. Nós precisamos armazenar. Estamos trabalhando intensamente para projetos já junto ao Fundo Clima, para as pequenas centrais hidrelétricas nas propriedades rurais, para a geração de energia hidrelétrica e equipamento brasileiro, para a indústria brasileira faturar, ganhar, e o agricultor ter uma boa energia no campo. Estamos trabalhando com grandes investimentos em vários municípios na infraestrutura rural no campo. Esse é o trabalho que estamos desenvolvendo em Brasília como deputado federal. Tá ok? Então tá dado o recado. Christian, mais uma vez, muito obrigado, Christian, pela oportunidade de conhecer a família Becker. Daniel, muito obrigado, Daniel, aí, parabéns pelo trabalho, viu? Tá bom? Joyce, obrigado, Joyce, pelo carinho de vocês aí, parabéns pelo trabalho, viu? Parabéns primeiro pela família de vocês, viu? Tá joia? Valeu, Jennifer. Tá, Stephanie? Valeu, um abraço pra vocês aí. Tá bom? bom? Assim nós vamos nos despedindo, Claito, meu amigo, obrigado, nos despedindo aqui da granja Daniel Becker e família. Muito obrigado, a Voz do Campo vai ficando por aqui, sábado que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Muita tecnologia na propriedade da família Becker, só que a conta não está fechando, custo altíssimo de produção, muita coisa precisa ser corrigida e feita no Rio Grande do Sul. Ah, e outra coisa, o problema da seca não se resolve num canetaço, pode ajudar, pode amenizar, mas a solução virá com leis como, por exemplo, armazenagem de água. Esse é um projeto que vai realmente revolucionar para o bem a propriedade rural, ok? Então é assim que nós acreditamos. A seca só resolve uma oração a Deus para mandar chuva, né? O único que na hora. Então não podemos deixar a seca nos pegar. Nós temos que sair na frente e nos prevenir, armazenando água, guardando água, juntando água, para que quando chegar a seca, nós temos água guardada para usar para os animais e para nós. Ok? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Estou me despedindo aqui da família Becker, Salvador do Sul, Serra Gaúcha, Vale do Caí. Muito obrigado pelo carinho de todos, a audiência, os telespectadores na rede social, pessoal nas rádios pelo Brasil afora. Muito obrigado, até sábado que vem. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.
Amor e de esperança verdadeira.